Meu convidado aqui no Gaúcha Faixa Especial é um case de sucesso. E olha, sucesso mesmo, hein? Seu primeiro trabalho foi de engraxate, depois foi subindo degraus até chegar, por exemplo, na lista de bilionários da revista Forbes. Advogou, foi procurador do trabalho, juiz do trabalho, até largar a carreira para continuar seu sonho, que sempre foi empreender. É fundador e presidente do Conselho de Administração do Grupo Ser Educacional, um dos maiores do país, e presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo. Dr. Janguier Diniz, boa noite.
Boa noite.
Bom, doutor Janguier, lhe agradeço pela gentileza de nos atender aqui na Rádio Gaúcha. Bom, a gente tem, certamente vai contar um pouco da sua história de vida, né? Esse case de sucesso aí que a gente tem aqui no país, que vem do norte, nordeste do Brasil. Mas antes de contar um pouco mais da sua história, doutor Janguier, quero falar um pouquinho sobre o ensino superior, que eu sei que é uma das suas paixões, evidentemente, né? Temos visto, doutor Janguier, quedas nas matrículas do ensino presencial e aumento no EAD, no ensino à distância. Na sua avaliação, ainda há mais espaço para crescimento do EAD, queda do ensino presencial, ou a coisa estabilizou um pouco?
Bom, o ensino à distância, né, o EAD, não é futuro, ele é presente já. No passado, as pessoas não tinham a cultura de estudar à distância, né, de forma online. Tinha até uma certa discriminação, mas de uns tempos para cá, o número de matrículas aumentou sobremaneira. Antes da pandemia, por exemplo, nós já tínhamos mais de 30% das matrículas do ensino superior em forma de EAD. Agora, com a pandemia, essa tendência é aumentar muito mais. Claro que durante a pandemia as pessoas estão estudando de forma remota. Nós lá do Grupo Ser Educacional, por exemplo, estamos dando nossas aulas para quase 200 mil alunos, as aulas teóricas, todas de forma remota, né? Uhum. Com interação onde o professor em salas virtuais está dando aula como se estivesse ministrando a aula em sala de aula para a turma dele. Sim. Inclusive com interação, né? Com perguntas, com tudo. É uma nova forma de ensinar e a gente sabe que quando passar a pandemia... Uhum. Se Deus quiser, isso passe logo, né? Mas um, dois meses, a gente espera que isso já tenha diminuído e as pessoas voltem a estudar de forma presencial, mas mesmo assim vai haver uma tendência no aumento do ensino à distância. A gente estimava que o ensino à distância no Brasil chegasse a 50% em 2024, nós achamos que no ano que vem a gente já vai ter 50% das matrículas do ensino superior através do ensino à distância, né? Uhum. Especialmente o ensino híbrido, né?
Sim.
O ensino híbrido é aquele onde parte das aulas são ministradas presencialmente e parte são ministradas à distância. E por que isso? Porque as pessoas que estão estudando agora de forma remota, utilizando a tecnologia, especialmente a tecnologia digital, elas estão vendo que realmente funciona. Além de ser muito mais producente, as pessoas dispõe de tecnologias, tecnologia de ponta, tecnologia digital, onde elas estão aprendendo, inclusive até mais do que de forma reativa, quando vai para uma sala de aula e fica sentada só observando o professor lá, ministrando a aula lá na frente, né?
Uhum.
Então eu acho que realmente a tendência é aumentar em muito.
O senhor sabe que eu ontem estava falando ainda com reitores de universidades aqui do Rio Grande do Sul, com a Unicinos, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a UBRA aqui, a PUC, a Pontifícia Universidade Católica, perguntando se há, porque agora o governador Eduardo Leite aqui no Rio Grande do Sul, ele liberou um calendário de volta para atividades no ensino presencial, né, das aulas, mas é um calendário que vai até, por exemplo, setembro lá, né, para a retomada das aulas, incluindo aí o ensino infantil, fundamental, médio e superior. Mas as universidades aqui, tanto as públicas quanto as privadas, ainda não tem qualquer prazo de retorno para a volta às aulas presenciais. No Grupo Ser Educacional isso já está definido ou ainda não?
Olha, o Grupo Ser Educacional é um grupo quase que nacional, né? Predominância regional do Norte e Nordeste. A gente tem instituições com várias marcas. Marca principal a Uninassal no Nordeste, mas temos também a Uninabuco. Temos a UNAMA, Universidade da Amazônia, no Norte. Então, todas as capitais do Norte e Nordeste, cidades com 300 mil habitantes, nós temos unidades da UNAMA e da Uninassal. E algumas no Sudeste, como São Paulo, a Universidade de Guarulhos, a UNG, como Rio de Janeiro nós temos a Univeritas, temos polos de ensino à distância no Brasil inteiro. Então é difícil você dizer quando vai se retomar do grupo, as aulas do grupo, de forma presencial. Vai depender do estado, né? A gente está oferecendo um planejamento em cada estado, inclusive aqui, principalmente em Pernambuco. Eu estou agora, estou morando em São Paulo, mas estou passando essa pandemia, essa quarentena aqui em Pernambuco.
Sim.
O Grupo C já fez o planejamento, até porque o presidente do Grupo C é o presidente do sindicato das instituições de ensino superior, que é o Jânio Diniz, meu irmão, já apresentou esse planejamento para o governador, né?
Sim.
E o governador está estudando e estudando a reabertura do ensino não superior, mas ensino básico, qual vai ser a forma de voltar. Uhum. Então isso vai depender muito de cada estado. A gente espera que isso volte o mais rápido possível, porque o prejuízo está sendo muito grande, não só para as instituições, mas para os próprios alunos. Porque apesar de estarem estudando remotamente, aqueles cursos que dependem de aula prática, as aulas práticas não estão sendo ministradas, e a gente precisa ministrar as aulas práticas.
Uhum.
Então a gente espera que no mês de julho já voltem as aulas práticas, para que sejam repostas todas as aulas práticas que não foram ministradas, e que no mês de agosto a gente comece de uma forma gradual, tomando todas as precauções, voltar às aulas teóricas, mesmo presenciais, nos diversos estados onde o Grupo C tem unidade. Hoje a gente tem mais de 60 unidades no Brasil, então vai depender da reabertura, da autorização de cada governante de cada estado.
Sim. A gente conversa aqui no Gaúcha Faixa Especial, na noite deste domingo, com o fundador e presidente do Conselho de Administração do Grupo Ser Educacional e presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Janguier Diniz. Janguier, como é que as universidades privadas têm trabalhado para atrair os estudantes, ou manter mesmo eles, né, diante da redução cada vez maior aí do financiamento público?
Pois é, hoje a dificuldade está muito grande, né, porque o maior problema para os estudantes do ensino superior privado é a questão da crise econômica. Quando existe crise econômica, vai existir desemprego, e a gente sabe que o desemprego está aumentando, né? O índice de desemprego no Brasil e no mundo, né? No mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, já não sei quantos milhões de desempregados, aqui no Brasil a gente vai ter uma enxurrada, uma avalanche de desemprego. E a pessoa desempregada, a primeira coisa que ele faz é deixar de estudar, né? As reservas dele, ele vai fazer com que a manutenção do básico, que é a alimentação, por exemplo, que é moradia. Mas aí a gente tá sabendo que vai haver um grande número de evasão, né? Já está havendo muito trancamento, vai haver também um alto percentual de inadimplência, e as instituições vão ter que se reinventar. Vão ter que criar, por exemplo, financiamentos próprios. Nós, no Grupo C Educacional, já temos o financiamento próprio, que é o Educred, onde a gente financia até 80% das dificuldades. Eu acho que o governo deveria pensar aí num financiamento emergencial, né? A gente sabe que houve uma diminuição muito grande do financiamento estudantil do FIES nos últimos tempos. Mas o governo deveria pensar num financiamento aí emergencial para poder financiar esses estudantes, especialmente esses que perderam os empregos. Mas as instituições vão ter que reinventar para poder tentar manter e até captar novos estudantes, que por conta da crise econômica vai ser muito difícil.
Uhum. Bom, tem uma polêmica muito grande no Ministério da Educação nos últimos tempos, e eu quero ouvir do senhor, que lida com o ensino superior aí há muitos anos, né, em relação ao titular da pasta, Abraham Weintraub. As instituições de ensino superior, elas têm tido mais dificuldades, elas têm mais dificuldade de lidar com assuntos ligados ao Ministério da Educação no momento em que o titular da pasta se envolve com grandes polêmicas? Bom, a gente está citando agora o Abraham Weintraub, né? Mas a gente poderia citar, por exemplo, antes o Ricardo Vélez, que acabou saindo do cargo. Como é que vocês do ensino superior, das instituições de ensino superior, lidam com isso?
Bom, o Grupo C Educacional, trabalha com atividade eminentemente regulada e tem um grupo que cuida das atividades reguladas, não tem tido problemas não, né? Porque é só você trabalhar de forma correta, cumprindo toda a legislação, cumprindo todas as normas, Então, a gente não tem tido dificuldade com nenhum tipo de ministro, até porque basta você trabalhar dentro das regras, dentro das normas. Quem deve estar tendo dificuldades são as associações de ensino, né? Que tem o objetivo de gerar e fomentar políticas públicas. Mas nós, do Grupo Ser Educacional, não temos tido nenhuma dificuldade, não, até porque basta trabalhar corretamente dentro, seguindo todas as regras regulatórias, e aí tudo dá certo.
Bom, Jangue Diniz, a gente falou um pouquinho agora sobre ensino superior, né, que o senhor trabalha há muitos anos, é uma das suas paixões aí na área da educação, mas agora vamos passar para uma outra parte, a parte pessoal, assim, dessa nosso bate-papo, que eu pedi a gentileza do senhor que conversasse com nossos ouvintes aqui da Rádio Gaúcha. Conte para os nossos ouvintes, Jangue, de uma forma resumida, claro, né, como é que conseguiu saltar de engraxate lá aos 8 anos de idade, né, em Santana dos Garrotes, no interior da Paraíba, para a lista de bilionários da Forbes?
Bom, é uma história muito longa, né? As pessoas pensam que o sucesso vem da noite para o dia, ninguém obtém sucesso da noite para o dia. Mas o sucesso, ele está inexoravelmente vinculado a muitos sonhos, muita determinação, muita disciplina, muita persistência, muito foco, muito trabalho, muita luta e, sobretudo, a iluminação divina. O que me fez mudar a minha vida... em primeiro lugar, foi a educação. A educação mudou minha vida, minha história, meu destino, e pode mudar a vida de todo mundo. Porque a educação é a única forma de mobilidade social. A mais importante forma de ascensão social, né? Foi através da educação que eu consegui sair de um estágio de pobreza extrema. Era engraxado de rua aos 8 anos de idade e consegui mudar a minha vida, construir alguma coisa na minha vida. E o primeiro curso que mudou a minha vida foi o curso de datilografia, para você ver.
Eu fiz também.
Tinha computador... E o curso ASDFG, lembra do ASD?
Sim.
Esse curso, quando eu tinha 14 anos de idade, eu fiz esse curso. E aí consegui meu primeiro emprego com esse curso. Na época não havia computador e eu datilografava muito rápido. Né? Aquelas pessoas que eram datilógrafas tinham desvantagem em relação às pessoas que datilografavam rápido sem olhar. E por eu ter feito esse curso, eu consegui meu primeiro emprego. Quando eu saí de Rondônia, com 14 anos de idade, visando estudar, né? Porque lá não tinha, lá em Pimenta Bueno, onde eu morava, só tinha o primeiro grau, o segundo grau só tinha em Porto Velho de Paraná e Cuiabá. Então, meu pai não podia me mandar para lá, eu peguei minha mala e me mandei para o Nordeste, procurei um tio meu que era advogado, ele perguntou se eu sabia fazer coisa, e aí eu disse que sabia datilografar. Ele rascunhava a petição e me deu, aí eu datilografei muito rápido, ele falou, ficou encantado com a minha forma de datilografar e me deu meu emprego. Disse, você vai trabalhar de office boy aqui, procure um quarto para morar, uma escola, porque ali começou a minha vida. Graças àquele curso eu consegui meu primeiro emprego formal, e aí graças àquele emprego eu consegui ser advogado, passei, depois de muito estudo, de muita luta, né, porque eu trabalhava de dia, estudava à noite, sábado, domingo, feriado, eu tinha que estar estudando para poder passar no vestibular na universidade pública, já que eu não podia pagar, meus pais não podiam pagar uma universidade privada. Uhum. E aí eu consegui passar na Universidade Federal de Pernambuco para Direito, depois me formei, montei minha primeira empresa, não deu certo, e aí eu decidi ser magistrado, tracei uma meta de estudar 3 anos, 6 horas por dia, todos os dias, inclusive sábado, domingo e feriado, e cumpri a meta. Com 2 anos eu vi o programa 3 vezes. Naquele dia que eu não podia estudar 6 horas, eu tinha que pagar as horas no dia seguinte, porque aquilo era uma meta, era uma com determinação e disciplina para poder cumprir a meta, então eu consegui ver o programa 3 vezes. E aí passei quase 2 anos como juiz, mas eu queria empreender, eu queria ser professor da Universidade Federal, queria fazer mestrado, doutorado, queria escrever livros. E se eu fosse para o interior, eu ia ter mais dificuldade. Eu queria montar um cursinho chamado Birô Jurídico, como de fato montei. Uhum. E aí eu tive a ousadia, a coragem de pedir exoneração do cargo de juiz federal do trabalho, mas antes passei no cargo de procurador do Ministério Público do Trabalho, assumi na capital, não precisava ir mais para o interior. E aí eu realizei aqueles outros sonhos, que foi fazer concurso para professor da Universidade Federal de Pernambuco, fazer o mestrado, doutorado e montar a empresa que eu sempre tive a ideia de montar, que era um curso preparatório para concurso público. Foi o Birô Jurídico de Desenvolvimento Profissional. Curso esse que eu cheguei a ter mais de 1000 alunos. No início era só eu que dava as aulas, depois convidei outros colegas da magistratura do Ministério Público, mas foi a educação que mudou a minha vida, né? Ela me fez sair de um estágio de pobreza para ser advogado, depois juiz federal do trabalho, depois procurador, professor da Universidade Federal, mestre, doutor. E o trabalho, a resiliência e ao empreendedorismo me fizeram chegar à lista da Forbes. A educação muda vidas e histórias, e se você juntar a educação ao empreendedorismo, ao trabalho honesto, árduo, extenuante e à resiliência, você pode construir pirâmides e impérios. E foi juntando a educação ao empreendedorismo, inicialmente como engraxado, depois o cursinho virou jurídico, eu cheguei a ter milhares de alunos, depois montei a primeira faculdade, depois outra, depois saí comprando. Hoje o Grupo C Educacional é um grupo. Quase 200 mil alunos no Brasil, mais de 60 faculdades e universidades no Brasil. E graças à resiliência, né? Porque
Sim.
a resiliência é a capacidade de você superar todas as adversidades que vão surgir em sua vida. E surgiram muitos obstáculos, muitas adversidades, muitas dificuldades na minha vida, mas eu aprendi a ser resiliente, aprendi a usar os erros e os fracassos que eu cometi, que foram muitos, para não continuar errando e conseguir construir o grupo. Então, se você une a educação ao trabalho, ao empreendedorismo e à resiliência, você consegue,
Sim.
construir pirâmides. Foi assim que eu consegui chegar à lista da Forbes com o grupo Ser Educacional.
Janguia Diniz, a sua história é fantástica. Eu li ela e por isso lhe pedi a gentileza para conversar conosco aqui. É inspiradora realmente para quem está em busca aí do empreendedorismo e até do próprio sucesso na carreira, né? Seja ela qual for. Você é uma pessoa que investe há muito tempo em educação. É fácil investir em educação no Brasil?
Não, é difícil, não é fácil, né? É difícil. Mas como eu sou apaixonado por educação, acho que a educação é a mais fácil forma de você fazer com que as pessoas transformem sua vida. Então, para mim, investir em educação me dá muito prazer, muito gosto, principalmente por ser um empreendimento social, embora com fins lucrativos. Então, eu tenho colégio, tenho universidades. São empreendimentos sociais, embora com fins lucrativos, que ajuda o país a se desenvolver, ajuda o país a educar o seu povo, né? Cria valor e cria benefícios para a população e para a sociedade. Então, apesar de não ser fácil, mas quando você faz algo que gosta, né? Faz com propósito, porque viver com propósito é viver de verdade, né? Viver sem propósito é apenas existir ou sobreviver, né? Então, a gente tem que viver com propósito. Então, quando você cria um empreendimento que, além de ajudar as pessoas, ainda podem gerar lucros, então isso nos envaidece e nos honra bastante.
Janguia Diniz, nosso convidado aqui no Gaúcha Faixa Especial, um case de sucesso, uma história inspiradora, presidente do Conselho de Administração do Grupo Ser Educacional, também presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo. Muito obrigado pela gentileza de compartilhar conosco essa sua experiência de vida. Uma boa noite e uma boa semana para o senhor.
Tá, se você me permite fazer uma consideração
Claro,
final
por
sobre o
favor.
Instituto Êxito, pois é, depois de você criar várias instituições, estudar, ter sucesso, ganhar dinheiro, a gente tem que pensar no propósito, né? Foi com base nisso que a gente resolveu, o ano passado, juntamente com 33 outros empreendedores nacionais, criar o Instituto Êxito de Empreendedorismo, que tem o objetivo de ajudar pelo menos 1 milhão de jovens, no prazo de 5 anos, a empreender. Inicialmente na vida, porque antes de empreender nos negócios, nós temos que ter a consciência que somos os maiores empreendedores da nossa história e da nossa vida, da vida de nossa família. Então, a gente quer, através do Instituto Êxito, ajudar 1 milhão de jovens, jovens carentes, jovens de escola pública, a empreender na vida e depois dos negócios, através de uma grande plataforma de cursos online, cursos de habilidades socioemocionais e habilidades técnicas, cursos gratuitos para esses jovens, através de mentorias. Hoje mesmo eu fiz mentoria com vários jovens aqui online, orientando essas pessoas a como empreenderem na vida e nos negócios, através de vídeos inspiracionais, através de palestras sobre empreendedorismo. Hoje nós já temos mais de 450 sócios. Estamos convidando a todos que são empreendedores e queiram participar desse propósito de vida, desse projeto. Basta entrar no site www.institutoeso.com.br e se associar para poder, através de conteúdo, através de mentoria, de palestra, poder ajudar esses jovens. E aqueles jovens que precisam e que querem ser empreendedores, basta acessar a plataforma também e e acessar os nossos cursos, as nossas mentorias, as nossas palestras, os nossos vídeos inspiracionais, tudo de forma gratuita.
Que maravilha. Jangri, um grande abraço para ti e uma boa semana.
Obrigado, abraço, amigo.